Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Se contra o céu pequei e contra ti também minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios.
3:40, 3:40, programa Seu Coração nessa tarde e o quadro Superação. Nós vamos conversar hoje com a Marisa Elisete, ela que é vice-diretora da Escola Imaculada Conceição. E é uma alegria trazer alguém que tem uma experiência profunda consigo e com Deus. E com a medicina também, é, né? Consigo, com Deus e com a medicina. Marisa, prazer em falar com você. Seja muito bem-vinda ao programa Superação hoje aqui na Rádio Coração. Tudo bem?
Tudo bem. Osair, boa tarde. O prazer é todo meu e a alegria de estar aqui.
Tá certo. Marisa, você é de onde? Você nasceu aonde? Fala um pouquinho sobre a sua filha, sua família que você nasceu.
Eu nasci no interior de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Mas ainda aos 11 anos, meus pais mudaram para Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, né? Que, então, já sou mais de Flores da Cunha, a família é de lá.
Certo. Uhum. E vocês são em quantos? Você tem irmãs, tem irmãos?
Tenho um irmão, três irmãs, porque uma é de criação, a gente considera como irmã de sangue, não é mesmo? Mas tem a mais nova, que é de criação, ela tem a idade da minha filha, 19 anos. Certo. Então, somos cinco.
E como foi a sua infância, sua adolescência?
A minha infância foi assim, meu pai, minha mãe, sempre muito trabalhadores. E eu, o que mais marca assim, na minha vida de infância é justamente a dedicação que eles tinham, tanto à comunidade, ao trabalho, aquela vida que davam tanto valor aos vizinhos, à amizade, amizade super saudável. E a fé, assim, dos meus pais, porque no interior de Vacaria, a missa não era todo final de semana, né? Então, quando tinha o sacerdote para celebrar a missa, aquilo era o maior evento realmente, né, que podia. Até mesmo as escolas fechavam tudo, desciam com os alunos para assistir à missa. Então, eu me criei, assim, valorizando muito, né, a religião, a devoção à Nossa Senhora, que vem, assim, do meu pai e da minha mãe mesmo. Nós, na minha infância, até os 9 anos, não tinha nem luz elétrica onde a gente convivia. Mas às vezes eu recordo assim, a gente conversa sobre isso, como que era gostoso. Você ouvir rádio, você rezar na família, a luz de vela ou de um lampião. Então, assim, coisas que essa parte Moderna não fez falta, com certeza. Era uma convivência, assim, muito agradável, muito prazerosa.
Foi preenchido, né?
Foi.
Foi preenchido. E aí, você estudou?
Estudei, eu fui alfabetizada com 6 anos de idade, aprendi a ler também, que na época não era, era só com 7 anos, mas eu lutei, meu irmão entrou para a escola e eu queria ir também, então eu sempre assim gostei muito de estudar e me esforçava para ler. As professoras ficavam surpresas que eu já chegava assim lendo alguma coisa. Então eu estudei e quando nós viemos para Flores da Cunha, interrompi, mas retornei aos estudos. Então, assim, no início, né, falando ainda da infância, foi assim, mas sempre estudei.
Certo. Hoje você tem uma família, você constituiu família, né? Como é constituída a sua família?
Meu marido, Vumar, e a minha filha Geise, que tem 18 anos, então tem uma filha.
Certo. Uhum. Agora, aconteceu algo que poderia não ter sido assim. Qual que você foi o primeiro chamado que aconteceu na sua vida e que você persistiu nele? Qual foi esse chamado?
Uhum. Eu senti um chamado aos 15 anos de idade para ser religiosa, para vocação religiosa.
Sim.
Eu comecei a participar da vida na comunidade, fui chamada para a equipe de liturgia, coordenar grupos de jovens desde os 15 anos. E um ano teve missões, nessa mesma época teve missões dos freis capuchinhos na comunidade, que lá assim a comunidade todos são franciscanos, né, assim, capuchinhos. E, nossa, eu sentia-se muito forte, realmente mexeu muito comigo, e eu queria ser missionária, eu queria me dedicar a trabalhar pelo reino de Deus. E eu levei isso aos meus pais, comecei a ter contato com as irmãs de Flores da Cunha, as irmãs de São José de Chambéry. Mas, a princípio, assim, meus pais, eles não aceitavam, porque o receio deles, por mais religiosos que fossem, católicos, mas católicos mesmo, de não perder, que aí Flores da Cunha já era diferente, a missa todo final de semana, né? É diferente, assim, do que de Vacaria, já no interior. Mas o receio deles é que eu fosse transferida para longe, né? Ser missionária, né? E não retornasse e tal.
Os minha pais família, assim, é o filho perto, né? A
sempre. Filha. E ei. Eles são, sempre foram super protetores. Super protetores. E eu vejo assim, claro, o lado bom disso também, né? Porque o carinho que eles sempre demonstraram ter por nós filhos é impressionante. Mas eu insisti, fui fazer retiro. E a minha mãe, ela foi assim, bem radical comigo no momento que eu fui fazer um retiro para tomar a decisão mesmo de entrar, né, para o convento no ano seguinte. Isso foi em 1980, 81. Ela disse que se eu fosse, quando eu voltasse, eu ia encontrar 4 velas no caixão dela. Então assim foi. Mas eu sentia o amor pela família, eu amava a minha família, era muito apegada a eles, mas eu sentia muito forte o amor de Jesus Cristo. E na adolescência, por isso que é bom realmente o jovem, ele precisa ser evangelizado, porque eu fui e eu senti esse Jesus Cristo bem pertinho de mim, muito amigo, sempre conduzindo a minha vida, e a ele, né, eu disse, não, por Jesus Cristo, o amor maior, eu vou. E quando eu retornei desse retiro, que foi em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, retiro de 3 dias com as irmãs, assim, tudo estava transformado em casa. A acolhida, eles, assim, me acolheram de uma forma que aquilo não dava para acreditar do que eu tinha ouvido antes, né? Então, eu vi, assim, que Jesus tinha agido já, a graça
dele. Fez a obra,
né? Fez a obra dele e começou. E, a partir desse momento, a minha família, que já era católica, ela se tornou muito mais. Parece, assim, o valor é diferente, não era uma coisa assim, não posso dizer que é mecânica, porque nunca foi, é uma fé mesmo, pura, entendeu? Mas foi muito maior, visível. Aquela oração diária na minha família começou a partir desse momento, todos os dias. Até hoje, Osair, ninguém senta à mesa, ninguém senta sem estar todos os membros e sem rezar.
Certo. E quanto tempo você ficou como religiosa? Ou você não chegou a fazer os votos perpétuos?
Sim, eu fiquei 9 anos com as irmãs.
9?
9 anos, passando por 5 lugares. São etapas diferentes, né? Juvenato, postulantado, o noviciado, 2 anos em Porto Alegre. Fiquei 3 anos em Carlos Barbosa, já como irmã juniorista, que a gente diz quando faz os primeiros votos.
Sim.
E depois que eu fui transferida para Amambai, no Mato Grosso do Sul.
Aqui na então, nossa diocese.
Aqui na diocese.
Sim.
Por isso estou aqui hoje, né? Por causa dessa transferência.
Tá certo. tá, você ficou 9 anos, mas o que que aconteceu que de repente você viu, sentiu, e como foi tomar essa decisão que aquele não era o caminho que você tinha para você mesma?
Realmente, tomar a decisão de sair não foi fácil.
Ah, é?
Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito coerente com aquilo que eu assumo. Qualquer compromisso, né, eu realmente, assim, eu me cobro muito, levo muito a sério. E ainda mais uma vocação, né, a vocação,
claro,
religiosa, que eu valorizo muito.
Sim.
Mas, quando eu fui transferida, irmã jovem, eu tinha, acho que uns 26 anos, a realidade de Amambai realmente foi muito desafiadora para nós, irmãs. Foi uma época de política. As irmãs que estavam antes de eu chegar ali com as outras duas irmãs, elas se envolveram na política, assim, mais partidária mesmo, né? Então foram ameaçadas de morte. E a provincial, por prudência, trocou todas as irmãs da comunidade e enviou outras irmãs, né? Eu fui uma delas. Então a gente sabia, a comunidade tinha perdido as lideranças devido a isso. Então foi um ano assim de resgatar, né, a liderança para a comunidade, desde catequistas, eram padres palotinos, os padres já idosos, o padre Aquiles já no céu, e o padre José com certeza também, que era mais idoso ainda, que padre Aquiles, depois eu tive contato. Mas eles ficaram doentes e nós, irmãs, precisamos assumir uma cerca de 2 meses a comunidade, toda a comunidade, entendeu? Então, assim, foi muito desafiador. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que... Enquanto eu sou jovem, eu...
É isso mesmo que eu quero.
Enfrentando, é isso que eu quero, vai ser assim, eu tinha medo da frustração. E aí eu comecei a rezar e participei de um retiro em Curitiba com padres jesuítas. Porque as irmãs São José, elas são fundadas por um jesuíta,
né?
Então, a espiritualidade jesuíta. E nesse retiro, Osair,
sim,
foi que eu me coloquei, assim, realmente aos pés de Jesus, né? Para que eu pudesse tomar uma decisão acertada, né?
E aí, o que que aconteceu?
Não foi fácil. Era um retiro, assim, fechado. Fechado assim, a gente só conversava, podia conversar com o orientador espiritual.
Certo.
Embora era para umas 20 pessoas, mais ou menos. E tinha uma irmã da comunidade, irmã Francisca, que trabalhou muito tempo aqui na diocese também, que estava comigo. Mas eu não conseguia tomar a decisão, porque eu pensava assim, com uma frase que a minha mestra no noviciado sempre falou, quem colocar a mão no arado, né?
Meu Deus,
e voltar para trás não é digno do reino de Deus. Então isso era muito forte para mim, e eu de repente estava sendo covarde de deixar aquela missão, mesmo em Amambai, né? Todo o trabalho feito com as irmãs de resgate à igreja, do pessoal da comunidade, e eu deixando isso, eu estava sendo covarde. Então isso era muito forte, eu não conseguia decidir. E por outro lado, também me vinha esse desejo de construir família. E no sexto dia do retiro, que era de 7 dias, eu não estava conseguindo. Aí o meu orientador, ele disse, você vai ficar de joelho no escuro, de braços abertos, até tomar uma decisão. Até... Eu revelei assim há pouco tempo, isso porque foi muito forte para mim, Osair.
Imagino.
É emocionante porque eu já tinha sentido sempre a presença de Deus, a presença de Jesus, mas a presença de Maria Santíssima naquele momento foi... Porque ficar de braços abertos, vamos fazer a experiência, se ajoelha e fica de braços abertos, vê quanto tempo você aguenta. Então, eu não sei falar exatamente quanto tempo foi, mas eu sei que foi muito tempo. Porque a gente não tinha relógio, você não se comunicava. Mas eu só sei que eu suava de dor, assim, de não aguentava, fora dos braços. E eu senti, assim, a presença, assim, de Nossa Senhora, como se ela estivesse me colocando nos ombros, a mão. Porque o alívio foi muito grande, era como se tivesse pedras aqui. E eu senti, me vinha no coração isso. Para Deus, o mais importante não é o estado de vida que você vai assumir, mas seja coerente, trabalhe, né, para o seu reino no estado que você assumir. E foi só nesse momento que isso me veio. E eu tomei essa decisão. Abaixei as mãos e fui procurar o orientador. Eu decidi, eu vou deixar a vida religiosa.
E deixou?
E eu deixei a vida religiosa. Também não foi fácil chegar em Amambai e falar para as irmãs, já tinham todos os projetos para o ano seguinte, porque isso foi início de dezembro. E eu dizendo, mas eu vou fazer uma outra experiência.
Sim.
E aí que eu fiquei sabendo que eu tinha passado no vestibular aqui na Universidade Federal, em Dourados, que a minha intenção já era voltar para o Sul, né? Família esperando.
Então tá aí, olha só, a primeira superação da Marisa, qual foi? Não é tão simples, não é comum. É algo muito sério. Nós vamos ouvir uma música agora, porque Deus é maior, né? Foi maior que tudo, não foi?
Foi. Sempre foi. E Ele é que fortalece.
Vamos ouvir? E depois vamos para o intervalo e voltamos com a segunda parte do quadro Superação, com a Marisa, que vem falar de um problema sério de saúde que ela enfrentou e hoje ela já está trabalhando. Olha só, que bênção de Deus.
Poderão superar o amor de Deus.